Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Essa é a história de um mundo sujo, de um reino sem memória, de um rei confuso. Querido rei, perdido rei, o que é que você sabe que eu também não sei?
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 179. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que Saul se perguntou que rei sou eu? Sei.
Boa. A questão não é nem ele se perguntar, né? A questão depois foi o que Deus falou pra ele, né? Mas, bom, rapaz, enfim, vamos ver ao longo do episódio, né? E eu sou Alexandre Melhoranza e Better Call Saul. Mas nem sempre, hein? Olha aí, hein?
Olha esse Melhoranza, hein?
Olha aí.
Olha esse Melhoranza se superando.
Eu não assisto, cara. Eu tô igual o Silvio Santos, eu não assisto, nunca vi, mas como eu vejo todo mundo falar, e bom, Saul, tá, então vamos ver, né?
Olha aí, fazendo referência à cultura pop, hein, cara? Olha. Better Call Saul.
Mas eu não assisto, hein?
Nossa, eu também parei na primeira temporada, a segunda nem sei. Cacau, você acompanha, não?
Ah, eu parei na metade da primeira, velho.
É, também achei o ritmo lento.
Um dia eu vou voltar.
Mas foi muito boa, Emílio, muito boa. Nem sempre é bom ligar pro Sol, né? Tá certo.
Pois, né?
E eu sou o Cacau Marques e, primeiramente, fora Saul.
Putz, mano, sensacional, cara.
Caraca, muito gente, bom. Olha, a abertura de vocês tá muito boa. Me senti até mal agora, que a minha abertura foi bem ruim. Quem falaria essa, hein, será, Cacau, lá, nos textos bíblicos? O Samuelzinho, será? Não, depois que viu que deu rolo? Veremos.
Nem Davi falou, né? Sei lá, Joabe, talvez.
Boa, pode ser, boa. Veremos, veremos. Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança, aquela série aqui no BTCast, onde nós damos uma introdução aos livros da Bíblia, e olha aí, estamos avançando, passamos por Juízes, e agora entramos em 1 Samuel, olha aí, este livro que dá introdução à monarquia em Israel, entre outras tretas. Fique com a gente, porque, como sempre, o episódio vai ser uma bênção para você que é leitor da Bíblia e precisa aí de uns parâmetros, de uns guias, de umas dicas para entender melhor o livro bíblico. Beleza? Antes, é claro, os recados do rei. Não, brincadeira.
Olha,
os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, só avisar que a nossa lista de distribuição no WhatsApp, ela está parada quase um mês. O que que aconteceu? Gente, o celular que eu usava para lista de distribuição estava travando demais, porque tinha mais de 1.200 contatos, e a galera respondia, muitas vezes, as mensagens que eu mandava. E esse fluxo, o processador do celular não dava conta, então eu demorava para mandar as coisas, isso era até meio estressante. Mas não foi por causa disso que eu parei com a lista de distribuição. Eu parei porque eu perdi o celular. Ele está aqui na minha casa, eu até acho que caiu embaixo do sofá, mas eu não tive tempo ainda de levantar o sofá, porque a gente só levanta o sofá na faxina de final de ano. Então, eu acho que ele deve estar por ali em alguma estrutura do sofá. Ou a minha filha jogou no lixo e foi embora, e eu não sei o que aconteceu com esse celular. Mas eu não quero parar a lista de distribuição do Bibotalk. Porém, contudo, eu não vou mais utilizar o WhatsApp. Ah, como é que pode? Gente, o Telegram é muito melhor que o WhatsApp. Toda a administração do Bibotalk, os principais grupos do Bibotalk acontecem via Telegram. É muito melhor a interação. Inclusive, você que é mantenedor do BTCast, por favor, instale o Telegram no seu celular, nem que seja só para participar da nossa comunidade. Por quê? Porque ali eu estou mais presente do que no Facebook. Então, gente, o Telegram é fantástico. E se você gostava do que a gente mandava na lista de distribuição, eu mandava textos, eu mandava fotos, eu mandava devocionais em áudio, mandava devocionais em texto. Se você gostava desse conteúdo, instale o Telegram e você participe da lista de distribuição do Telegram. E o Telegram é tão melhor que o WhatsApp, gente, que na lista de distribuição do Telegram você não consegue interagir. Ou seja, você só recebe o conteúdo mesmo. Quer interagir com a gente, acha importante a interação? Comente os BTcasts. Não adianta também, gente, outra coisa que eu tenho que te falar. A gente não responde mensagem inbox da nossa página no Facebook. tá? Por quê? Porque são muitas inbox. Ou a gente produz conteúdo ou a gente responde ali. Você pode nos mandar um e-mail. Esse geralmente a gente responde. Não é com, também com garantia, mas esse a gente responde. Ou se é um e-mail que a pessoa está participando para ler, né, para ser lido em um BTcast, a gente até lê, ok? Que é podcast@bibotalk.com, ok? Então tá aí, o canal de distribuição do Bibotalk, ele agora está somente no Telegram. Inclusive, como é que você faz agora para mandar o seu efeito BTcast? Olha aí, por enquanto a única maneira de você mandar o efeito BTcast é mesmo gravando aí no seu celular com uma qualidade de áudio bacana, sem ruídos e barulhos externos, e mande para o e-mail podcast@bibotalk.com, ok? Esse arquivo ele não fica muito grande, então você consegue mandar por e-mail. Se ficar grande, sei lá, o seu celular grava num formato estranho, suba no Google Drive ou no Dropbox em qualquer lugar aí e torne esse link disponível para qualquer pessoa baixar com o link, ok? Então, gente, só resumindo, lista de distribuição do Bibotalk agora é só no Telegram. O link está aqui na postagem deste BTcast, ok? E se você quer mandar o seu efeito BTcast, você grava aí onde você quiser, respeitando as condições, e mande por e-mail para podcast@bibotalk.com. E agora eu quero trazer aqui o resultado da promoção que eu fiz lá com os mantenedores no último BTcast M, onde eu falei sobre o pecado da ansiedade. Entre os mantenedores foi sorteado o livro do Carson, O Deus Presente, da editora Fiel. E olha só quem vai levar para casa este livraço. Eu diria que é livraço, é onde Carson fala um pouco sobre a sua visão de Deus. Vale muito a pena você dar uma conferida. Mas quem não vai precisar comprar é o nosso amigo Gabriel Moura Marinho. Ele que tem o e-mail gabriel@gmail.com. Ele participou da promoção no dia 12/11. Gabriel Moura Marinho, você que é mantenedor do Bibotalk, que foi o contemplado neste sorteio de livros que acontece todo mês somente para mantenedores. Galera, tá aí, ó. Ser mantenedor do BTcast, do Bibotalk, é bom por quê? Primeiro motivo, porque você nos ajuda a ficar no ar. Esse é o principal motivo que leva as pessoas a ser mantenedoras do Bibotalk. Você ajuda essa missão a permanecer e a fazer o seu trabalho. Segundo motivo, você tem um BTcast exclusivo só para vocês mantenedores, que é o BTcast M. Terceiro motivo, você tem sorteios mensais de livros para mantenedores. E quarto motivo, a gente tem uma comunidade no Telegram ali só para mantenedores, onde a gente tá ali interagindo, discutindo pauta, recebendo as novidades com antecedência. Então, galera, seja mantenedor do Bibotalk, que caso você tenha condições, você pode nos ajudar a partir de R$5. Ainda esse ano eu vou deixar o link ali de R$5. Ano que vem a gente vai fazer um pequeno reajuste, mas enquanto você fizer ainda esse ano, a partir de R$5 você pode ser nosso mantenedor. Se quiser fazer via transferência bancária, nós temos aí Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e você pode trocar uma ideia comigo em podcast@bibotalk.com. Galerinha, tem condições? Vem com a gente porque vale muito a pena. Vamos então a mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Muito bem, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, ué, mas não é para falar dos livros da Bíblia? Vocês não estão vindo ali em Gênesis, Apocalipse, sabe pouco esse da ordem. Eu não cantei a musiquinha na igreja, eu posso errar, né? Vocês não estavam falando ali do Pentateuco, depois Josué, depois Juízes? Pois bem, gente, vocês estão pulando Ruth. O que vocês vão fazer com o livro de Ruth? Vocês não vão falar de Ruth só porque é um livro de mulher? Seus preconceituosos. O que significa misógino mesmo?
Quem odeia mulher.
Quem odeia mulher, né? Seus misóginos. Misóginos. Que nome horrível, né? Xingar alguém. Bem, deve ser horrível também ser misógino, né? Seus misóginos. Não vão falar de Ruth, esse livro tão bacana e tal. Gente, nós pulamos Ruth por dois motivos. O primeiro, Ruth não pertence a esse primeiro rolo, né, na separação dos livros da Bíblia conforme a separação hebraica. Ruth está
isso
lá...
Isso pode dar dupla interpretação, né, Bibo?
Como assim?
Ruth não pertence a esse primeiro rolo, né? Porque a monarquia de Israel foi um rolo danado, né?
Foi, não tá nesse rolo aí, também tem isso.
Ruth é um outro rolo.
É um outro rolo, é outra bagaça. Então, Ruth pertence, pessoal, só pra vocês lembrarem, como é que é a separação dos livros conforme a Bíblia hebraica? Grosso modo é chamado de Tanakh. Depende da transliteração aí que a galera faz. Você chama como, Milho?
Tanakh.
Cacau, você chama como?
Eu chamo Bíblia.
Bíblia, é isso aí. Eu não faço a separação hebraica, né, Cacau? Eu sou brasileiro.
Na verdade, como é que você chama? É o Antigo Testamento.
Isso, eu chamo só de Antigo Testamento. Mas a gente tá seguindo essa separação, então, da Bíblia hebraica, que é a Tanakh. E como é que ela é? Primeira é a Torá, que são ali o livro da lei, o Pentateuco, como a gente conhece. Depois vem os Ketubim, ou os Ketuvim, que são os profetas. Que são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Como assim anteriores e posteriores? Profetas anteriores são designados aqueles profetas que não carregam um livro com o seu nome, digamos assim. São aqueles profetas que estão ali junto com a história da monarquia, dos reinados. Então, aqueles profetas que estão em Rei, Samuel, né, Crônicas, por assim dizer e tal. E profetas posteriores são aqueles profetas que, depois que o reino está dividido, começam...
Não, tá errado. É, os Leviim são os profetas, né?
Isso, eu tô falando Ketubim.
Os Ketubim são os escritos.
Isso mesmo, tá certo. É Tanakh, né? Tanakh, de Torá, Leviim, de profetas, e Ketubim, que daí é a terceira divisão, escritos. Muito bem. Que daí é Eclesiastes, Ruth, Daniel tá nos escritos, hein? Só pra deixar essa daí pra galera. E por aí vai.
Treta.
Daniel não tá nos proféticos. Mas tudo bem, isso é uma separação hebraica, eles não entendem nada.
Assim como Crônicas tá nos escritos
assim
também.
Assim como Crônicas tá nos escritos. Aliás, até Crônicas é de se pensar se a gente vai fazer aqui na série Aliança, porque Crônicas é um repeteco, né, numa visão sacerdotal do que acontece em Reis,
não? Ah, mas não? Vale a pena, hein?
Vale a
Opa,
pena?
Opa, vale a... Oh, mas é claro, tem coisa aí, hein?
As cronologias, né, Melhoranza?
Humilhador essa teologia bíblica aí.
Olha aí.
Treteira dele.
Não, eu sou biblista, cara, eu sou... que negócio? Estuda a Bíblia e vai pular livro da Bíblia? Não.
Tá, foi mal. Bom, então, eu acho que eu não posso dizer que eu li a Bíblia inteira, então, cara, porque eu acho que eu pulei Crônicas.
Não, já.
Crônicas inteiro, não, pulou só aquele início lá.
Ah, deu, aquele início com certeza, agora inteiro eu não lembro se eu pulei, agora aquele começo... Não, mas o Melhoranza, até das cronologias o Melhoranza gosta, cara, é incrível. Quando o cara é crente mesmo, é outro nível.
Crente eu não sei, mas eu gosto.
Então, galerinha, a gente vai falar de Ruth, mas a gente tá seguindo aqui a divisão, inclusive, que o Lassor faz. Ah, que livro vocês utilizam para fazer a série Aliança? Um dos livros que nós utilizamos é o Introdução ao Antigo Testamento, de William S. Lassor, David Hubbard e Frederick Bush, da Vida Nova. E a gente tá seguindo também essa divisão dele, por isso que a gente deu uma puladinha em Ruth. E o segundo motivo que a gente pulou Ruth é que realmente eu esqueci de Ruth, porque eu tô com essa ideia, né, com essa Tanakh na cabeça, e eu acabei daí não seguindo a nossa divisão do Antigo Testamento. Belezinha? Não fiquem chateados.
Desculpa se eu leio a Bíblia em hebraico.
Ai, meu
de trás
Deus!
Pra frente.
Eu tô com a Tanakh na cabeça.
Não, cara, porque realmente o Estudo Lassor, ele é o livro de cabeceira do Antigo Testamento, né? Aí tem as outras teologias do Von Had. É, eu comprei uma nova agora da Vida Nova, que esqueci o nome do cara, eu nem abri ainda. Então eu tô seguindo um pouco essa divisão. Mas, galera, tá tudo certo. A Ruth vai vir aqui e vai ser bem bonito, porque é uma história bonita e vocês vão entender melhor a lei do Levirato e vai ser show. Mas chegará o tempo de Ruth, ok? Por enquanto é hora de treta na Palestina.
Você achou mesmo que seria o rei?
Então, seguindo aqui a história bíblica, a gente tem esse período dos juízes, como nós vimos no episódio passado da série Aliança, e a gente tem o quê? As tribos, né, se juntando, chegando aqui na Palestina, em Canaã, tomando conta da terra, vai montando a barraquinha, vai fazendo ali o gado miúdo, né, a agricultura, o gado miúdo, vão se estabilizando, vão matando umas pessoinhas, uns ser humaninhos e tal, aquela coisa toda, e aí a gente tem qual é a principal característica do livro de... Aliás, quando a gente fala principal característica de alguma coisa, a gente reduz muito, né? Dá pra gente dizer a principal característica do livro de Juízes? Seria misericórdia de Deus, o Melhoranza vai dizer?
Não, misericórdia e graça.
Misericórdia e graça, né? Então, e como é que isso é simbolizado, né, no livro de Juízes? A galerinha fica feliz da vida, esquece Deus, é governada por um tempo, por um juiz, que daí eles ficam felizes, daí aquele juiz morre, a galera cai de novo na sacanagem, aí vem os inimigos, inimigos e maltratam Israel. Aí quando eles estão sendo castigados pelos inimigos, eles clamam de novo a Deus. Deus levanta um juiz, tem um momento de paz espiritual, de prosperidade, a galera agradece a Deus, o juiz morre, e assim vai, né, uma série de senta levanta, não, de, ah, sei lá, né, de apostasia e fé, apostasia e crença, sei lá. A galera fica nessa gangorra teológica aí com Deus, e até que chega um momento em que a coisa fica um pouco insustentável, e a galera fala o seguinte: a gente precisa de um rei, assim como as nações ao nosso redor têm rei, nós precisamos de um rei. E até nós falamos no episódio passado de Juízes, que talvez o livro de Juízes fosse um compilado, a pedido até do rei Davi, quem sabe, porque mostrando, galera, ó, vocês estão vendo porque vocês me têm aqui, ó, porque olha como era no passado, né? Seria meio que um panfleto, agora estou reduzindo bastante, até de maneira intencional, seria um panfleto da importância da monarquia em Israel. E qual é o livro da Bíblia que vai, então, introduzir esse aspecto monárquico em Israel? É o livro de 1 Samuel, ok? Milho, tu fala primeira às vezes, né? 1 Samuel. Tu tem esse hábito? Ou é só Crônicas que tu chama de primeira?
Então, o certo é falar 1 Samuel, né? Porque é o primeiro livro de Samuel. Se eu falo primeiro às vezes, é ato falho, né? Mas o certo é 1 Samuel.
Ah, melhorança erra, então. Melhorança erra. Olha aí, pessoal.
Ah, muito.
E você se sentindo mal, porque... Não, fica tranquilo. Melhorança também chama de primeira reis, de vez em quando.
Isso, exato. Mas é primeiro.
Primeiro reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Crônicas? Não, primeiro livro das crônicas, né?
Exato. Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, exatamente.
Cacau, você fala o quê? Primeiro, né? Você é um pastor batista.
Ah, eu sempre falo primeira, velho, mas falo errado. Eu falo sabendo que é errado.
E sim, e tô cagando pra esse pessoal chato que fica me corrigindo.
Não, não é isso, cara. É costume, né, de primeira epístola aos Coríntios, primeira. Aí vai leva pro Antigo Testamento. Mas é errado mesmo, certo é primeiro, é masculino. É igual Salmos, né? Igual Salmos. Abre aí no Salmos 2, mas é um Salmo 2 só.
É, não é capítulo, né?
É, não é capítulo, né? Número. Que é um inário, né? Por ser um inário e tal. Legal. Inclusive, quando a gente chegar nos Salmos, galera, como é que a gente vai fazer com a série Aliança? Acho que vamos ter que ter uma série especial, né, pra Salmos. Até o Cacau sugeriu isso pra mim. Acho que nós vamos ter que fazer uma série melhorando. Não sei se eu compartilhei contigo a ideia do Cacau, que o Cacau agora tá fazendo mestrado. Tá ligado, né, Emílio?
Sim. Temos agora uma equipe de mestres e doutores.
Olha aí, segura esse Cacau. Mestre em teologia, macredo.
Cara, o cara já era encardido sem mestrado, né? Agora, com mestrado...
Ai, ai, ninguém segura.
Encardido não, que eu tomo banho, velho.
Olha aí, encardido é coisa de Satanás, milho. Ui, para, o Cacau tá longe de
não,
Satanás.
Não, é modo de falar, poxa. Ele já era enjoado sem mestrado.
Marrento.
Agora, então...
Marrento. Nossa, agora vai dar só carteirada. Então, você tá falando com um pastor mestre. Eu sou bíblico, eu sou pastor mestre.
Não,
aí,
eu não sou mestre, eu não sou mestre, não.
Não, mas tu vai ser depois o canudo. Importante é ter canudo, meu irmão. Tu acha que eu sou? Mas eu digo que sou, tem um canudinho ali. Ei, então o que acontece? O Cacau vai falar sobre Salmos na sua dissertação de mestrado. E, pô, realmente, cara, Salmos tem que fazer meio que um spin-off da série Aliança, milho. Porque Salmos, meu, cara, tem Salmos ali icônicos, né? Que cada Salmo dá um programa. Só o Salmo 2, por exemplo.
Assim, dava até pra dividir nos cinco livros de Salmos, sei lá.
Olha aí, de repente também é uma boa. Enfim, ano que vem aguarde que vai ter aí a série spin-off da série Aliança. É, tem que botar um nome bem legal agora. Salmodiando ao Senhor vai ser o nome da série. Muito bem.
Você achou mesmo que seria o rei?
Samuel era o quê? Juiz, profeta e sacerdote?
É, ele era tudo, né? Juiz, profeta e sacerdote. E, assim, dizem as más línguas que ele também queria ser rei, né? Mas, dependendo da interpretação que a gente toma ali, né? Quando Deus fala pra ele, não, Samuel, fica tranquilo que não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Aí alguns dizem ali que dá margem pra essa interpretação de que quem queria realmente ser eleito rei de Israel era Samuel, né? Porque afinal ele depois ali tem todo um discurso, né? Quando foi que eu deixei vocês na mão? Eu sempre estive aqui com vocês, sempre fiz isso. Quando foi que eu roubei vocês? Quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu está aí vocês? Enfim, né? Ele dá lá um apanhado histórico da vida dele com o povo. Então, alguns comentaristas dizem que ele, Samuel, queria ser o rei eleito pelo povo, mas não foi nada disso que aconteceu. Mas, assim, é apenas uma possível interpretação.
Eu acho complicada essa interpretação, ainda que ela faça sentido, de certa forma.
Não, eu também.
Mas é, quando o Samuel tá abandonando a vida, né? Isso aí ficou meio espírita, né? Quando ele tá... É, ele tá morrendo. Ele faz... Acho que até quando ele faz esse discurso aí, né, Milho? Não sei se esse é o discurso do final dele, que tu acabaste de citar. Mas ele, inclusive, ele alerta para os perigos de se ter um rei, né? Então, assim, que se eu levo a cabo essa tua interpretação, essa sugestão que tu deu aí por parte de alguns, eu vou dizer que Samuel fala aquilo ali de birrento, né? Ó, galera, quero avisar vocês que ter rei não é uma coisa boa. E se ele é um cara que queria ser rei, tá falando aquilo de invejinha, né? Tá falando aquilo porque ele não foi o rei escolhido e tudo mais. Então, é, eu acho um pouco complicado por isso, porque Samuel, apesar de seguir, né, as ordens de Deus e ungir um rei, ele é um cara que sempre tava meio antenado nessa ideia de que um rei humano não era a melhor saída para Israel, né? Tanto que ele fala isso no discurso final dele ali da vida dele.
Embora, se nós pegarmos trechos de Deuteronômio, e aqui sem entrar na questão que Deuteronômio pode ter sido escrito numa data posterior, está previsto um rei em Israel. Então, a lei deuteronômica, e lembrando que Samuel é um livro que conta a história deuteronômica, ou seja, todos os dados históricos, toda a interpretação teológica do livro de Samuel leva em conta os parâmetros da lei contido no livro de Deuteronômio. E Deuteronômio faz alusão a um rei. Então, quer dizer, a gente vai até desenvolver um pouco mais isso ao longo do programa, penso eu, mas a vinda de um rei, o estabelecimento de um rei em Israel, não é descartado. Ou seja, ele é ao contrário, ele é previsto na lei.
Deuteronômio 17, né?
E é isso. A grande questão é: por que Samuel fala isso? O que isso quer dizer quando a gente vê o parâmetro da lei e o que este rei deveria fazer? Né? Essa é a questão. Bom, mas eu penso, Bibo, que a gente pode só dar um apanhado histórico aqui geral antes da gente entrar nas questões teológicas, né? O que, que você acha?
Manda? Ô, cara, essa série é tua.
A série é minha, tá bom.
Pega no colo, Nina.
Bom, os livros, embora a gente vai tratar separadamente 1 e 2 Samuel, como a gente falou bastante aqui da Tanakh, na Bíblia hebraica, esses livros, 1 e 2 Samuel, eles formavam um único volume, né? E, na verdade, a gente tá separando aqui por uma questão didática, até para entender melhor os contextos teológicos que são bem definidos, né? Em 2 Samuel e 1 Samuel.
Ainda que, Emílio, desculpa te interromper, mas essa separação mesmo, que acho que acontece até na era cristã, na verdade acho que a Septuaginta antes já, ela já faz uma divisão, né? Só que alguns dizem que essa divisão é meramente por causa do tamanho do rolo, porque ela não tem uma divisão organizada, né? Acabou um assunto e agora não, é uma divisão realmente porque acabou o rolo, sabe? Então a divisão é meio assim, tipo, arbitrária, digamos assim.
Sim, sim, é, arbitrária, tá.
Arbitrária no sentido de que não tem como colocar mais aqui, divide e vai pro outro agora, entendeu?
Claro, exato. Exato, é muito natural.
É, não tá temático, sabe? Não tá assim, não, ó, nesse livro, ainda que tu consiga ver escopos teológicos distintos entre 1 e 2 Samuel, o início de 2 Samuel cabe perfeitamente no final de 1 Samuel.
Ah, com certeza, porque era um volume só.
Isso, nesse sentido.
Então, pra essa divisão, né, nessa divisão um pouco mais didática aqui que a gente vai adotar na série Aliança, que inclusive as nossas Bíblias cristãs, elas seguem essa divisão. Os acontecimentos que são narrados em 1 Samuel, só pra gente fazer aqui o nosso mapinha mental histórico, eles vão se situar entre a metade do século 11 a.C. até o século 10 a.C., ok? Então, o livro começa com os fatos ocorridos com o profeta Samuel, né, o seu nascimento miraculoso, aquela transição do período dos juízes em direção à monarquia, e vai continuar com a história depois do rei Saul, a sua ascensão e queda. E depois o livro termina com a compra do campo feita por Davi, do campo de Araúna, que seria o futuro terreno onde Salomão, o filho de Davi, edificaria o templo de Jerusalém, né? Então esse é historicamente historicamente falando, é isso. E é importante ressaltar também que nesse período, né, por que que os israelitas, por que que os hebreus, eles conseguem estabelecer uma monarquia após um período turbulento dos juízes, né? Pela simples razão de que naquele período as nações mais poderosas do Oriente Médio, o Egito e principalmente também a Mesopotâmia, elas naquele momento não tinham a menor condição de levar qualquer tipo de combate externo, porque eles já estavam com exércitos reduzidos, o seu armamento, né, vamos lembrar que eles tinham armamento superior, né, eles, a organização política dessas nações era muito mais antiga que a dos hebreus, né, e eles já tinham tido tantas guerras até aquele momento, né, e especialmente no Egito, né, se você quiser saber um pouco mais, veja lá a nossa série Os Outros, o episódio Egito, que o André Henk vai nos dar um bom apanhado geral do que foi a nação do Egito.
Você achou mesmo que seria o rei?
Tanto é, Emílio, já que tu deu esse respiro aí, a própria invasão de Israel em Canaã só foi possível porque o domínio egípcio sobre aquela região já estava fraco. Que é até uma ironia, né? O povo sai da escravidão no Egito e vai rumo uma terra que de alguma forma era comandada, né, e regida pelos egípcios. Mas é que já era um governo escasso, nem acontecia mais efetivamente, na verdade. Já estava tomado por vários povos, né? Vários. Tanto que ali a conquista de reinos por parte de Josué, passa de 30, foram mais de 30 reinos subjugados ali por Josué. Então a gente já mostra que a região, né, ali é Canaã, a Palestina, ela tinha pequenas cidades, digamos assim, organizadas com as suas estruturas e tal, e os filisteus tomando conta, né, por causa do seu poderio bélico. Esses sim, estavam com poder de guerra e tal, e tanto que eles são os principais inimigos de Israel nesse período, né?
Mas por quê? Por causa da fragilidade de Egito e Mesopotâmia, né? Então os filisteus, eles foram ali a pedra no sapato de Israel ali por muito tempo. No reinado de Saul, no reinado de Davi, né? E só foi em Davi, né? Na consolidação, digamos, do reino de Israel, que Davi conseguiu expulsar os filisteus e conseguiu expandir as fronteiras do reino de Israel na região ali da Palestina. Por quê também? Porque Davi, uma vez, nessas idas e vindas, nessas fugas de Saul, creio que a gente vai explorar um pouquinho melhor esse aspecto, ele uma vez se refugiou em meio aos filisteus, ele trabalhou como mercenário para os filisteus e lá, com os filisteus, ele aprendeu as artes militares, principalmente como fazer uma boa espada de um metal bom, porque o exército de Israel, se eu não me engano, né, aqui corro o risco de levar provavelmente uma guilhotinada, mas se eu não me engano era de bronze ou algum material muito frágil que no primeiro golpe com uma arma um pouco mais forte, a dos israelitas se perdiam, né? Claro, aí tem toda a questão teológica por trás, que era o que, no fundo, que o povo de Israel deveria fazer confiança em Deus e não no seu poderio militar. Então, claro, do ponto de vista teológico, nós temos essa lição a aprender, né? Que, na verdade, a vitória não está nos nossos meios, a vitória não está nas nossas estratégias. A vitória, ela vem porque o Senhor é conosco e não porque nós somos inteligentes ou temos a melhor estratégia, né? Então, tirando essa questão teológica, o fato ali na ponta ali da batalha é que as armas dos israelitas eram muito fracas frente a dos filisteus. E Davi aprendeu isso com os filisteus e por causa disso, quando Davi volta para estabelecer o seu reinado em Hebron e depois, 7 anos depois, em Jerusalém com a unificação do reino, aí Davi já começa a ter um exército melhor e tudo mais, né?
Aliás, até falar sobre o exército de Israel dá um episódio à parte. Ah, vamos fazer. Mais um spin-off aí. As instituições de Israel, com Roland Devaux.
Ó.
Oh. Olha aí.
Ó. Oh.
É nóis.
Se você não tem esse livro e gosta do Antigo Testamento, você precisa comprá-lo na BT Store.
É, a gente não vende lá na BT Store ainda.
Imprescindível, imprescindível.
Instituição de Israel no Antigo
Testamento. Desculpa, eu achei que vendia.
Não, não, é muito caro pra vender lá. Não tenho bala na agulha pra ficar comprando e botando no estoque lá. Mas, cara, vale a pena, tá? Da Vida Nova e mandando. Era da Paulus ou da Paulinas, não lembro. Meu, não, já passou por várias editoras esse livro.
Era da Teológica.
Da Teológica, isso mesmo. E depois a Vida Nova pegou. Porque vale a pena mesmo, é um baita trabalho desse padre francês aqui. Instituições Israel no Antigo Testamento, Roland Devaux. Muito bem, voltando então pra Samuel, Melhoranza. A gente tem ali aquele período, então, Samuel, né, o seu nascimento. Até é muito bonita a oração de Ana, né, que é uma oração de batalha, inclusive.
Eu acho que a gente precisava destacar aqui esse negócio da oração de Ana, porque eu acho que a oração de Ana, ela estabelece um padrão para a teologia desses livros de Salomão. Esse livro de Samuel a respeito da monarquia, porque a ênfase dessa oração dela é que Deus despreza, né, os orgulhosos, né, e eleva os humildes, né? Então ela diz lá no versículo 4 do capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força, os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome e tal. Então essa inversão do Deus que dá pobreza e riqueza e humilha e exalta, né, como está no versículo 7. E é mais ou menos esse o caminho também dos reis, né? Quando eles são humildes e reconhecem o poder de Deus, eles são exaltados por Deus. Mas quando eles começam a se orgulhar e tomar para si certas liberdades, eles começam a queda no, nesse arco, né, deles.
Excelente, cara. Muito bem colocado.
Você achou mesmo que seria o rei?
Inclusive, é o mesmo teor até da oração de Maria, né?
Sim, o Magnificat.
Quando Jesus nasce.
É, isso indica que era uma oração, digamos, pronta, digamos assim, né?
Tem uns um modelo de oração. Sim, sim.
E Ana. Inclusive, até essa oração de Ana e toda essa organização, né? O culto ali, provavelmente eles estavam indo para uma festa dos tabernáculos, a gente não sabe ao certo, né? A Bíblia não nomeia qual é a festividade, mas alguns especulam que fosse a festa dos tabernáculos e tal. E isso mostra que mesmo, né, no período de juízes, e com todas as tragédias e afastamentos, digamos assim, existia uma estrutura religiosa, né? O sacerdote não era um templo, né? O que que era? Talvez uma casa, um local onde se tinha o culto. De alguma forma tinha uma organização religiosa, mesmo que sobreviveu ao período dos juízes, né? E isso é muito legal a gente ver.
A questão que era muito disperso, né? E o que a gente tem que lembrar aqui da teologia deuteronômica, que vai ser a base teológica dos livros históricos que nós vamos tratar aqui, é que Deuteronômio prevê um lugar de culto, aliás, antes disso, um só Deus, um só lugar de culto e um só povo. Esse é o padrão. Então, no final das contas, o que que Deuteronômio está querendo dizer? Deus, ele chama para si o seu povo e todos vão adorá-lo como um só corpo. Então, essa é a teologia deuteronômica. E é sobre isso que os reis serão julgados, pela capacidade deles de juntar o povo para render culto ao único Deus, né? Inclusive, é o Shema Israel, né? Que é: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quer dizer, a gente está vendo um monte de Deus em volta, né? Mas o nosso Deus, ele é o único Senhor. E nós devemos adorá-lo neste único lugar. Por quê? Porque o povo estará ali juntos, nesse único lugar, rendendo culto ao único Deus. Então, o sucesso ou o fracasso do rei, dos reis, em 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, ele vai ser medido justamente por isso. A capacidade que o rei tinha de juntar o povo para render culto ao único e verdadeiro Deus.
E lembrando que não era Jerusalém que Ana foi, né? Era Siló, se não me engano.
Não, ainda era Siló.
Ainda era Siló, né?
Jerusalém é só depois, com Davi, né? Sete anos depois que ele começou a reinar, né? Ele ficou reinando, acho que 7 anos em Hebron, né? E só depois ele conseguiu expulsar os jebuseus de Jerusalém. Então veja que mesmo 300, algo assim nessa faixa de tempo, né? Depois da conquista da Palestina, ainda tinham povos cananeus que habitavam habitavam em Canaã, né? O povo de Israel já estava ali, mas 300 anos depois ainda haviam ainda povos a serem expulsos, né? Outra coisa também, só fechando essa parte aqui da oração de Ana, né? Exagerando aqui um pouquinho, né? E forçando um pouquinho a exegese desse texto, eu vejo um tipo de sermão da montanha nessa oração, né? Porque o sermão da montanha começa, né? Bem-aventurados pobres de espírito, né? E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então a gente vê nessa oração de Ana um protótipo do sermão da montanha, né? Onde ela reconhece essa pobreza espiritual, ou seja, ela não dependia mais dela mesma, ela depende inteiramente do Senhor, ela chorou diante do Senhor, né? E isso também vai ser um tema de retomada no Novo Testamento com Jesus. Então nós vemos aqui um tipo também de sermão da montanha, né? Ou, digamos, a chave para uma vida com Deus, né? A chave para um relacionamento ideal com Deus, onde a cada dia nós dependemos dele, dependemos da sua graça, nós admitimos a nossa pobreza espiritual e nós choramos diante de Deus, e aí a gente recebe esse consolo, essa misericórdia de Deus.
E ainda nessa pegada do que o Cacau tinha falado ali, que essa oração de Ana, ela meio que tem as bases e as estruturas, né, do que vai acontecer ou que vai nortear, como é que tu tinha falado, Cacau, que de alguma forma fica como princípio, né, para os demais reis, né?
É, e a interpretação teológica da monarquia aí, né, a maneira como o livro aborda a monarquia, né?
E aí se a gente coloca essas palavras na boca de Maria, né, como de fato aconteceu com o Magnificat, a gente tem justamente o reinado de Cristo, porque Cristo, quando vem o anúncio do Messias, né? Ou seja, que vem o anúncio do Kyrios, né? Isso é, a gente vai falar no episódio de Natal, mas o anúncio de um novo Kyrios era uma coisa inadmissível, né? Para o imperador romano e para aqueles que eram ansiosos por poder ou gananciosos por poder, esqueci a palavra bonita agora, mas é esse anúncio, entende? Ó, vocês que são aí...
Ávidos por poder.
Isso, ávidos. Vocês é que são ávidos por poder e tal, ó, deixa eu fazer uma oração aqui por vocês, e é justamente vai tipificar também o próprio reinado de Cristo. Aliás, por falar em reinado de Cristo, vamos voltar um pouquinho ali na questão que a gente tem então esse cenário que a gente já tá falando aqui de Israel, e Israel pede um rei, conforme as outras nações. Mas realmente a gente pensando assim, quando eles pedem um rei, de alguma forma eles estão abrindo mão de Deus? Como é que vocês veem essa relação de monarquia e teocracia, né? Porque de alguma forma eles estão querendo, não tava funcionando, né? Deus como rei, aqui vou colocar entre trilhões de aspas, tá, pessoal? Parece que o pessoal, a teocracia não estava funcionando.
Então, eu vejo essa questão toda de uma maneira que se liga na teologia do reino do Novo Testamento, sabe? Porque o seguinte, o que a gente vê estabelecido por Deus, mesmo no Antigo Testamento, as alianças e tudo mais que são firmadas com o povo, elas são firmadas para trazer de volta em reconciliar os seres humanos em oposição para se reconciliar com Deus, né? E essa reconciliação se dá numa comunhão, num ambiente de obediência, né? Então, ou seja, Deus reinando sobre nós. Toda a nossa comunhão com Deus se dá na nossa obediência para com Ele, né? Só que o povo, então, recebe a lei e tudo mais para andar com Deus e tal. E quando chega no livro de Juízes ali, o povo se estabelece, é o fim da história, né? Já era para acabar ali. A Bíblia era para ir até Juízes só, né? Porque era um povo que se afastou de Deus e tal. Agora chegou, tá na terra, tem a lei, tem sacerdote, tem tabernáculo, tem tudo bonito ali, tem sacrifício para perdão dos pecados. Agora é viver a lei de Deus, ser abençoado, crescer, prosperar aí com a terra que emana leite e mel e pronto, não precisa de rei, não precisa de nada. E a luz da obediência de vocês vai brilhar entre as nações, eles vão ver grandes coisas faz o Senhor por esse povo e o mundo inteiro vai se submeter a Deus e pronto. Só que tem o problema do pecado, né? É por isso, na minha opinião, que o período dos juízes não dá certo. Quando Deus fala, eu queria ser o rei sobre vocês, mas vocês não me quiseram, não é que eles não quiseram a Deus quando pediram o rei. Eles não quiseram a Deus o período todo, porque o período todo eles viveram em desobediência. E quando eles pediram o rei, era só a expressão de toda a desobediência que eles já estavam tendo, né? E mesmo quando Deus dá o rei, ao mesmo tempo que Deus parece se curvar uma vontade que não é sua, isso também tá no plano de Deus, né? Porque se estabelece também um outro tipo de governo de Deus sobre o seu povo, né? Que é o que o Milho falou, essa exigência do rei de guiar o povo nos seus caminhos. Lá em Deuteronômio, não sei se o Milho citou antes porque eu caí aqui, mas lá em Deuteronômio 17 estava previsto já, né? Depende de onde você coloca, né? A autoria de Deuteronômio, mas se você coloca ainda anterior, tá lá previsto o que aconteceria quando o povo pedisse um rei, né? E fala que tinha que ser o rei que o Deus escolhesse, que deveria vir dos próprios israelitas, não podia ser estrangeiro, e que esse rei não podia adquirir muitos cavalos, não podia fazer o povo voltar pro Egito, não podia ter muitas mulheres e nem acumular muito ouro e prata. E quando ele subisse ao trono, ele tinha que fazer uma cópia da lei pra encaminhar o povo na lei de Deus e pra ele andar na lei de Deus também. Então, esse reinado também não dá certo, né? Porque os reis também têm pecado. E ele só vai dar certo em Jesus Cristo, né? Que é o rei do seu povo, que não volta pro Egito com o povo, né? E que estabelece, não acumula riqueza, não acumula mulheres e que estabelece a lei de Deus, o encaminhar na lei de Deus e tudo mais, né? Eu acho que o povo negava a Deus antes de pedir o rei já. Deus continua insistindo em ser o Deus desse povo.
Ou seja, a monarquia em Israel só faz sentido, de certa forma, como o protótipo do grande rei, de certa forma.
Não, eu acho que ela faz sentido por si só, mas hoje a gente tem uma compreensão teológica, né? Que chega a Jesus Cristo, né?
Você achou mesmo que seria o rei?
O rei não era Deus, isso era muito claro para Israel, mas ele era o quê? O filho de Deus, né? Um representante de Deus. Então a ideia da monarquia em Israel é de uma monarquia casada com a teocracia, ou seja, Deus governa o seu povo por meio de um rei. Era porque, acho que até, agora vou dar uma viajada aqui, me permitam, mas parece até que Deus permite isso acontecer no desenrolar da história de Israel, porque, cara, vocês querem um rei? Tá bom, vou dar um rei para vocês então. Já que vocês precisam tanto dessa figura humana conduzindo vocês e centralizando as coisas, então eu vou dar pra vocês. Pega, vai, eu vou ungir um rei aí, vamos ver o que, que vai dar, sabe? Parece que Deus faz essa concessão, até como, quem sabe, um castigo pro povo, não sei, especulando aqui.
Eu vejo o seguinte, né, eu vou me juntar aí com o Cacau e com você também, Bibo. Na verdade, não tinha nada de errado em pedir um rei, né? Nesse texto que a gente citou aí de Deuteronômio 17, né? Parece que já era um propósito de Deus que isso acontecesse. Só que a expectativa do povo era o quê? Que esse rei os guiasse a uma vitória sobre todos os outros povos. Então eles queriam, na verdade, que fosse um rei que levasse eles a uma vitória política. Eles não queriam um rei que fosse o cara que juntasse todo mundo, né, para essa adoração coletiva e comunitária, né? E é exatamente por isso que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Porque a gente vai ver, tanto a avaliação dele quanto a avaliação de Saul, são avaliações, claro, são completamente opostas. Mas tanto Davi quanto Saul eram pecadores. Davi cometeu pecados terríveis, tanto quanto Saul. Só que Davi, ele promoveu durante o seu reinado essa busca por Deus, levar o povo a um lugar único de adoração, ao único Deus, a uma única lei, coisa que Saul nunca conseguiu promover. Saul jamais conseguiu promover a união da nação. A gente só pode falar, ao meu ver, né, aqui eu arrisco, né, aí um pouco na contramão, a gente só fala de um reino de Israel mesmo a partir de Davi. Porque Saul, ao meu ver, ele jamais conseguiu unir o povo em torno de uma lei, em torno de um Deus, em torno de um único lugar de adoração, que era a prescrição deuteronômica. E a gente fala de uma história deuteronômica em 1 Samuel. Então, o povo, ele estava com essa ideia assim, não, a gente quer um rei porque todo mundo tem, e os povos que têm, vez ou outra, o rei desses caras conseguem fazê-los atingir uma superioridade política em relação aos outros povos, e nós também queremos este poder, nós também queremos esse poderio militar diante dos nossos inimigos, nós queremos nos ver livres dos nossos inimigos, nós não queremos um real relacionamento com Deus. E eu insisto nessa questão do real relacionamento com Deus, porque o nome dessa série é Série Aliança, e desde o começo nós estamos falando, por que aliança? Porque é Deus procurando o povo para um relacionamento com com ele. Nós vemos isso em toda a lei. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, volte lá nos outros livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sobretudo. E também no episódio onde nós falamos um pouquinho com o Flávio, né, Bibo? Sobre a lei de Deus.
Aliás, abre um parênteses aqui. Desculpa te cortar, Emílio. Ouçam esse episódio. Pô, eu pulei esse. Ouçam esse episódio sobre a lei de Deus, que eu acho assim que tá muito bom. Não sei, dos que eu ouvi recentemente dos BTcast foram assim muito bons pra mim, sabe? Esse e o Mosaico da Unidade, que eu ouvi por agora também. Cara, que coisa gostosa. Muito bom. Mas enfim, esse sobre a lei de Deus, galera, ouça, por favor. Ele inclusive faz parte da série Aliança, né? Se você colocar lá a série Aliança no nosso site, ele vai aparecer lá, porque eu fiz questão de linká-lo, porque tem tudo a ver, né?
Então, assim, quando a gente fala aliança, a gente fala de um relacionamento com Deus. Então, o rei deveria ser este cara que deveria juntar o povo em um só povo, uma só fé. Quase a gente vai para o Novo Testamento agora, né? Uma só fé, um só povo, um só batismo, né?
Uma só nação.
Porque, de fato, isso nunca mudou. Sempre foi desejo de Deus constituir de todas as nações um só povo. E a gente vê isso lá em Apocalipse, sem querer me adiantar já para o fim da série Aliança. Mas em Apocalipse nós vemos povos, tudo quanto é língua, raça, nação, mas, de fato, um só povo diante do único rei. Então, na verdade, o rei de Israel deveria ser esse cara. Só que o povo não entendeu. Eles queriam um rei político. E aí a gente pode até ver, puxa vida, os judeus também, né, na época de Jesus, também queriam um rei político. Então, na verdade,
guerreiro, né, Emílio? Eu diria guerreiro.
Exato. O povo nunca entendeu isso. Eles queriam muito mais essa superioridade frente aos outros povos do que, e aí eu repito o que o Cacau falou, do que mostrar aos outros povos essa misericórdia, essa graça, esse restabelecimento da união com Deus. Isso o povo não queria.
E isso, assim, porque precisava resolver o problema do pecado, né? De novo, pegando uma questão teológica aí. Mas é só mesmo ali em Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, que a gente pode ter esse reino em nós mesmos. Quer dizer, Juízes é mais ou menos a tentativa dos homens seguirem a Deus sem, por si só, né? Não que o Espírito de Deus não agisse nem nada, mas mostra a incapacidade dos homens de cumprirem a lei. Juízes mostra muito isso, né? E os reis vêm. E tem uma coisa interessante, que esses reis, eles muitas vezes são colocados, como a gente falou aqui, que eles tinham que guiar e tal, e garantir que o único Deus fosse adorado. Eles são responsabilizados por Deus quando isso falha, sabe? Interessante que os textos sobre a monarquia, tanto a monarquia unificada quanto a dividida, principalmente a dividida, inclusive, vão falar se o rei fez o que agradava a Deus ou não. Diferente do povo, que era o tema em Juízes, né? O povo se afastou, o povo fez. Aqui é o rei, né? Como se o rei representasse diante de Deus isso. É mais ou menos, de novo, outro tema teológico ligando no Novo Testamento, mas é a maneira como Cristo é o rei perfeito, né? Porque ele, diante de Deus, nos representa perfeitamente, né?
Você achou mesmo que seria o rei?
Bom, falando aqui um pouquinho sobre o desenrolar, o desenvolvimento do livro de Samuel, nós vamos ver o seguinte. Ali nos primeiros capítulos, né, a gente já tratou um pouquinho, só dando aquele en passant, eles vão tratar ali da apresentação de Samuel e a condição deplorável do período dos juízes. Por quê? Para justamente fazer referência que quando não se tinha rei Israel, cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, quando não tem alguém que guia a nação em direção a esse único Deus, a única fé, um único lugar de culto, a uma única lei, coisas ruins podem acontecer, né? E aí, esse primeiro período ali de Samuel vai terminar, se a gente pode dizer assim, né, com a tomada da Arca da Aliança pelos filisteus. E isso é importante porque no mundo antigo a vitória de um exército sobre o outro indicava o poder e a vitória do deus do exército vencedor sobre o deus do exército perdedor. Então a conclusão óbvia ali naqueles primeiros capítulos de Samuel era que Dagon, o deus filisteu, era muito mais poderoso do que Javé, o deus de Israel. E aí os capítulos 5 e 6 de 1 Samuel vão registrar alguns fatos que vão desmentir essa teoria. Por quê? Porque uma arca foi capturada, mas não necessariamente Javé era mais fraco que Dagon, né? Porque começam ali a acontecer algumas coisas meio estranhas ali no acampamento ali dos filisteus. E a arca representava então a presença de Javé, e aí aquelas pragas que foram enviadas sobre o povo filisteu mostraram que, embora o povo de Israel tivesse perdido a batalha, Javé não tinha sido derrotado pelos filisteus. E aí, essa narrativa em torno da arca, ela faz menção até um pouco ao Êxodo, né? A arca permaneceu em um alojamento temporário, depois que ela volta, né? Durante todo o reinado de Saul, e ela só voltou a ter uma posição de destaque quando Davi levou ela para Jerusalém, só lá em 2 Samuel capítulo 6. Então, o seguinte, isso indicou para os filisteus primeiro que não necessariamente o Deus dele era mais forte por ter vencido a guerra. E indicou também para os israelitas que a arca não era um amuleto da sorte. A arca não era um elemento supersticioso, porque lembra, né? Quando a arca foi levada pelos filisteus, a mulher de Ofni ou Fineias, que estava grávida, né? Deu o nome do filho de Icabod, a glória se foi. Quer dizer, a arca se foi, então Deus também se foi. Quer dizer, então, na verdade, para eles falaram o seguinte: puxa vida, a arca se foi, já era, estamos perdidos, vamos perder todas. Eles tinham a arca como um amuleto da sorte, e não necessariamente como Deus está em nosso meio. Puxa vida, perdemos o nosso amuleto da sorte. Ferrou, né? Nós estamos perdidos.
Essa mentalidade idólatra, né? Essa mentalidade idólatra que sempre permeia aí o povo de Israel.
Pra você ver, Bibo, como a gente pode, mesmo pertencendo ao povo de Deus, a gente pode transformar Deus, o Deus verdadeiro, em um ídolo, sem necessariamente ter uma estátua. Então vejam só que a questão ali do primeiro e segundo mandamentos e tal, né? Depende da tradição, né? Mas não farás para ti imagem, escultura, não terás outros deuses diante de mim. Então não necessariamente você precisa ter um ídolo. Você pode transformar Deus, ainda hoje, no seu amuleto da sorte.
Oh, e como?
E como a gente pode ter Deus como um ídolo a partir do momento que a gente pensa: puxa vida, eu tenho Deus em minha vida, então tudo vai dar certo, que bom. Puxa, parei de orar, então as coisas ruins vão começar a acontecer comigo. Ou então ao contrário, né? Puxa vida, tem um monte de coisa ruim acontecendo comigo, então eu vou orar mais, vou fazer jejum pra ver se essa zica sai da minha vida. Quer dizer, transformamos Deus num ídolo.
Um gênio da lâmpada.
Pronto, e essa pregação pra você pregar na sua igreja fica de graça aí, que o milho deixa pra você.
Tá aí, aí. Exposto, né?
Cara, porque isso, inclusive assim, do ponto de vista da diferenciação de Israel para com os outros povos, é importante, né? Porque se tirar da arca essa questão de ser um amuleto, porque se ela é um sinal da aliança de Deus, um sinal de que Deus está presente no meio do seu povo e esse é o povo que ele escolheu para fazer a sua aliança, ela exige, vamos dizer assim, a submissão a esse Deus. Ela é um lembrete de que esse Deus é livre e não escravo do povo. Então a arca sozinha, representando a presença de Deus, Deus sozinho, melhor dizendo, destrói Dagon, né? Quando eles acordam lá, os filisteus, Dagon tá caído no chão quebrado, né? Por quê? Porque Deus não precisa de exército pra destruir os outros. Deus sozinho faz o que ele quiser, né? E ser parte do exército de Deus é uma graça que Deus concede ao seu povo, de se aliar ao lado vencedor, né? Eu sempre gosto de lembrar lá aquele texto de Josué, né? Que ele encontra o anjo do Senhor e fala: você é dos nossos ou contra nós? E o anjo responde: eu não sou nem dos seus nem contra vocês, eu sou do exército de Deus, né? Eu sou de Deus, vocês é que tem que escolher se vocês estão com Deus ou não estão, né? E é mais ou menos isso também. A presença da arca, assim como a presença do templo depois, ou a presença do tabernáculo mesmo, era esse sinal de que este era o povo exclusivo de Deus e que deveria se submeter a esse Deus, e não o contrário, né? E geralmente, os amuletos bélicos aí eram o contrário, né? Era um Deus que tinha que defender o seu povo, porque o povo tava segurando ele lá, né? O gênio da lâmpada, né?
Você achou mesmo que seria o rei?
Muito bem, então Samuel, ele atuava como profeta, sacerdote, além de juiz de Israel, né? Aí alguns gostam de falar, né, que Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta, né? Na verdade, isso tá certo, né?
Tá, mas por que tu disse que tá... Porque Moisés é tido como um profeta também, não é? Depois?
Ah, sim, mas eu digo, ele é o último... tá, entendi a questão do primeiro profeta.
É.
Tá. Não, entendi.
Talvez então... ele é o cara que fundou a escola de profetas, né?
É que ele inaugura esse profetismo do período monárquico, né?
Sim.
Porque assim, o profeta na monarquia, ele tem a função de limitar o rei, né? E o sacerdote. E às vezes limitar mesmo, quando o cara tá abusando da maldade, né?
Sim, Natan.
Ele vai lá denunciar e apontar o dedo na cara, né? É, Natan, exatamente. Então, nesse aspecto, o Samuel é o primeiro mesmo, né? Não teve outro antes dele.
É, na verdade, então ele é o primeiro profeta, porque Moisés é tido como profeta também.
Não, Débora era profetisa.
Verdade. Tá. Mas talvez ele é o primeiro profeta, como tu bem falaste, Cacau, dessa escola de profetismo, desse profetismo atuante com a monarquia, né? Talvez nesse sentido cabe o título pra ele, né?
Eu creio que sim. O Milho que disse se faz sentido ou não, porque ele que é o especialista.
Olha lá os caras querendo...
É, a gente só tem mestrado, né, Cacau?
É, mas eu também.
Eu não tenho ainda, mano.
Ah, então cala a boca, ainda, Cacau. Nem... Cala a boca. Fica quietinho, fica. Como ousas? Como ousas falar em meio aos mestres? Tá achando que é Jesus, cara? Para, né?
Ai!
Ai, ai, ai. Opa, vamos voltar pra oração de Ana ali, que eu acho que eu tô precisando Isso. ouvir a oração de Ana. Vamos lá.
Você tá igual o pessoal olhando pra Pedro, né? O que, que esse letrado tá falando? Tô me comparando com o Pedro, mas tudo bem.
É, tá todo mundo bem aqui, gente. Hashtag zoeira, né? Hashtag zoeira, pelo amor de Deus.
Santo Deus.
Vai lá, continua, Milho, falando coisa séria, que senão vai tomar a zoeira tomar conta aqui. O espírito de chocarrice.
Muito bem, após essa pequena divagação sobre profeta ou não, né? E apesar de todo o poder político que Samuel possuía, ele não era rei. Né? Ele tinha um bom poder político também ali, né? Então, o que começa a acontecer? 1 Samuel capítulo 7. A vitória sobre os filisteus, né? E a reconquista de alguns territórios que haviam sido perdidos, começa a crescer o clamor por um rei. Porque o povo começou a entender que nem Samuel, que já era idoso, né? E nem os seus filhos poderiam manter Israel na posição que ele estava ocupando naquele momento. Então isso reforça aquilo que a gente falou. O povo queria um rei para uma vitória política, para mostrar poder, para mostrar quem manda aqui é a gente. Para mostrar que quando tiver eleições e de diante dos governadores e dos presidentes, não, tá bom, paro por aqui. Então...
ai, ai, ai.
Muito bem. E aí a gente vê ali, né, aquilo que eu já tinha citado um pouco antes, né, a alusão daquela frustração de Samuel com relação à nomeação de um rei. E aí a gente começa a ver que nas narrativas da monarquia unida, né, a gente chama aqui de monarquia unida o período de Saul, Davi e Salomão, o livro de Samuel vai apresentar com uma estrutura narrativa, né, o fio da meada, se a gente pode assim falar, a função dos reis, as suas qualidades e o seu sucesso, e claro também os seus fracassos e conquistas, né. No caso de Saul, é até interessante isso, porque ele é retratado muito mais como um juiz do que como um rei. E aquilo que a gente tinha falado antes também, né? Saul, isso ao meu ver, não sei a opinião de vocês e dos nossos ouvintes, ele não foi um cara que conseguiu juntar o povo, né? Ele teve uma vitória aqui, outra ali, mas ele não foi um cara assim que conseguiu unir o povo, né? Então eu vejo ele mais retratado muito mais como um juiz do que como um rei. E Saul, além disso, não tinha nenhuma firmeza espiritual e nenhum conhecimento real de Deus. Porque, ao meu ver, eles mal tinham saído daqueles 400 anos de apostasia, né? 300, 400 anos de apostasia no período dos juízes. Só que Deus, a gente vê que eu vejo até um Deus um pouco contrariado com essa questão da decisão humana, né? Que Deus esperava de um rei muito mais do que um juiz. E Saul não cumpriu nenhuma dessas exigências, né?
É que Saul começa bem, né? Ele começa bem, né, Emílio? Inclusive, ele é aclamado, e é uma aclamação por partes, né? Eu não lembro agora exatamente.
Mas por quê? Ele é aclamado por quê?
Porque ele deu porrada lá.
Então, de um ponto de vista externo. Exato. Do ponto de vista externo, porque no seu interior, ele não tinha o mínimo conhecimento de Deus, ele não sabia o que Deus requeria dele como rei, ele não sabia o que a lei requeria queria dele como um rei. Essa é a questão. Ele não estava nem aí para um só povo, um só Deus, uma só lei, uma só fé.
Você achou mesmo que seria o rei?
E aí o capítulo 12 de Samuel vai concluir que o povo, quando escolheu para si um rei, ele estava na realidade rejeitando o governo do próprio Deus. Aí o povo pensava que a ausência de um rei, né, o fato de não possuir um rei, os faria perder as batalhas e ele não permaneceria ali naquela terra. E para permanecer naquela terra, era necessário mostrar poder. E aí o texto vai nos mostrar que, independente dessas falhas e fracassos de Saul, Deus, mesmo assim, olha lá, de novo, a graça e a misericórdia, né? De novo, eu sou contra aquela questão, ah, o Antigo Testamento mostra a lei, o Novo Testamento mostra a graça, né? Porque no período de 1 Samuel, pelo menos, Deus estava disposto a dar a Saul uma chance de desenvolver o seu potencial. E isso nos ensina que Deus executa os seus propósitos, mesmo a despeito das falhas das pessoas que ele chama e que ele convoca. E aí, assim, tem aqui o meu lado um pouco calvinista, a soberania de Deus acima de todas as coisas, mesmo a despeito das nossas falhas e do nosso pecado.
Ah, como arminiano, posso dizer que isso não é uma questão calvinista, né? É uma questão bíblica.
Ah, sim, claro. Então, mas aí, claro, né? Alguns estão duvidando do meu calvinismo agora, Biba. É mole isso.
Sério?
Cara. É.
É que tu tá junto com a gente, né?
É isso que eu ia falar, é a companhia.
Ah, foi mal aí, Emílio.
É que eu não endosso tudo do calvinismo, né? Então alguns acham que eu não sou mais calvinista, mas tá aqui, ó.
Ah, tem que endossar só o que a Bíblia fala. Brincadeira, essa é a pior saída ever. Não, fala, voltando aqui, vamos passar. O assunto não é calvinismo, vamos voltar aqui.
Isso.
Faz tanto tempo que a gente não grava nós três que a gente tá brincando muito.
Isso,
tá
falando, é verdade. Pessoal, perdoa a gente por esses devaneios, mas faz parte. É assim que a nossa cabeça funciona.
Tem uma coisa aí no que o Milho falou, é bem interessante, assim, nesses aspectos externos, né, que atraíam na monarquia de Saul e tal. Saul, ele se mostra um pouco incompetente desde o início, né? Ele se esconde e tal, mas essas falhas de Saul parece que são um pouco suplantadas pelo fato dele ser ungido o rei, né? Quando ele é ungido o rei...
Mas há quem diga que é uma virtude ele ter se escondido ali. Tu diz quando ele é apresentado, que ele tá meio tímido e tal, nesse sentido.
É, você acha que é?
Ah, o Lassor coloca meio assim, tipo, um cara humildão e tal, entendeu? Pô, não sou digno e tal.
Ah... É, mas me parece... Não, não, no início, quando ele vai ser procurado... Talvez, assim, mas na hora mesmo já tá tudo certo. Não, tá tudo certo, você vai ser o rei e tal, e aí tem que sair procurando ele. Parece ser um pouco ou fraqueza, ou falta de fé até, não sei. É, Saul é esse personagem meio complexo também, né, pra gente entender.
Meio ambíguo, né, cara? Eu acho ele bem ambíguo, cara.
Ah, eu tô com um cacau, hein?
Mas, assim, e quando ele governa, ele mostra desrespeito pela lei de Deus, né? É, oferece sacrifício, bem que tem uma treta gigante sobre esses livros, se o rei oferecia ou não oferecia sacrifício, né? Que é um tema muito polêmico, porque a lei proibia o rei de oferecer sacrifício, tinha que ser o sacerdote, mas em vários momentos fala que Davi ofereceu sacrifício, Salomão ofereceu sacrifício, aí alguns vão interpretar dizendo que não, que eles ofereceram assim, eles levaram o sacrifício, mas quem ofereceu mesmo foi o sacerdote.
Ah, eu já digo que a redação posterior resolve esse problema tranquilamente, depois que eles viram que deu rolo, ó, quer saber? Põe na lei aí que só sacerdote, rei não pode profetizar, rei não pode... Vamos... Ó, escreve, põe em Deuteronômio 17, escreve aí Deuteronômio 17, ô Esdras, vamos cá, escreve aqui, ó, a gente viu todo o rolo que deu, vamos fazer aqui um capítulo 17 aqui, botando, pronto, tá tudo certo.
Não, mas assim, eu até acho que faz sentido, assim, não precisava falar, se era a prática mesmo o sacerdote oferecer, não precisava falar, né, o rei ofereceu sacrifício, quer dizer, não o rei, o sacerdote, né?
Entendi, não, faz sentido também essa interpretação.
Mas assim... É, ele demonstra, assim, o desrespeito, e como se, de repente, ele se convenceu de que ele era capaz, sabe? De que todas essas vitórias exteriores e tal, de que ele começa bem, é uma coisa dele, né? Do posicionamento dele e tal.
Subiu pra cabeça, será?
É, eu acho, eu interpreto assim.
Lembra que eu falei daquela teoria lá, que eu dei uma especulada sobre a monarquia como uma espécie de castigo de Deus? Cara, eu não li isso em lugar nenhum, tá? Então pode ser uma grande besteira que eu tô falando. Mas eu tô lendo aqui, ó, agora, enquanto o Milho falava, eu abri a Bíblia, na Almeida mesmo aqui, que é que eu tinha na mão. E, cara, o capítulo 8 de 1 Samuel, amém, irmãos?
Amém.
Amém.
Tá assim, ó, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que te tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. É Deus consolando Samuel aqui, falando assim, ó, tipo, é aquilo que tu falou antes, né, Emílio? Ó, Samuel, não tem jeito mesmo, a galera não tá rejeitando a você, tá rejeitando a mim aqui, tá? Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei, se houver, de reinar sobre ele. Parece que Deus tá assim, sabe? Me veio Romanos 1 aqui na cabeça, meu, um link totalmente viagem agora. Mas me veio Romanos 1 na cabeça aqui, quando Deus entrega a humanidade, sabe? Ah, vocês querem então viver porcamente aí, seguindo seus desejos carnais? Então vai, então ó, pega, né? Segura a bomba aí, quero ver se vocês dão conta de viver sozinho. Não sei, eu tenho um pouco essa sensação. Ainda que a gente vai ver, né, Deus não abandona o seu povo na monarquia, né? Deus não entrega também o povo totalmente à sorte, assim, do rei. Mas eu vejo, cara, não sei, tô com isso na cabeça, assim, sabe? De que a monarquia é um Deus, assim, ó... Ok, eu vou tirar um pouquinho a minha mão aqui, vou deixar vocês levando aí pra ver no que vai dar, sabe? Pra vocês experimentarem a desgraça que é ser governado por um homem. Não sei, eu tô com isso na cabeça, não sei.
Às vezes parece, né?
É, eu tô um pouco com essa sensação, porque, cara, eles rejeitaram Deus, sabe?
Sim, eu prefiro também ver de uma outra maneira também, mas é totalmente válido essa sua abordagem, mas eu vejo também o seguinte, apesar de qualquer que seja a nossa decisão, Deus, ele está sempre conosco. O povo, Deus mostra ali, ao meu ver, claramente, que ele estava contrariado, Deus ficou contrariado e assim, não, eu não sei, não tem outra palavra que me venha à mente para expressar isso, mas Deus mostra uma certa contrariedade, se é que essa palavra existe, em relação à escolha do povo. Então, quer dizer, Deus não estava de acordo com a vontade do povo, mas deixou assim mesmo. Só que, apesar da má decisão do povo, Deus jamais os abandonou. Essa é a questão. E eu vejo isso, a graça e a misericórdia de Deus. Apesar das nossas más decisões, apesar dos nossos maus caminhos, Deus não nos deixa. Claro, sofremos as consequências das nossas más decisões, mas Deus está conosco, mesmo nessas más decisões. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco.
É, e tem uma coisa aí que, assim, Deus derrama o seu espírito sobre Saul, né?
Tem uma aprovação, é.
Eu tava brincando de escolher Saul, assim, só que a grande contrariedade de Deus, na minha opinião, é pelo fato do povo botar esperança num rei e não na fidelidade, sabe? E não na obediência, e não em buscar Deus mesmo, né? Mas achar que o rei, então... E o rei, ele só seria, de fato, vontade de Deus ou útil pra Deus se ele lembrasse o povo de buscar fidelidade, entende? Se ele fosse uma ferramenta pra fazer o povo ver o que é mais importante. Que não é o que Saul faz, mas é o que Davi faz. Nesse, eu acho que a contrariedade de Deus reside aí. E acho que, assim, claro que Deus sabe todas as coisas, e ele sabe o futuro e tal, acho que nós não somos teístas abertos aqui nem nada, mas ele não deixa, assim, dúvida pro povo de que ele deu totais condições pra Saul agir segundo a sua vontade, sabe? Saul não é o faraó que teve o coração endurecido. Saul não é esse, né? Ele teve ali a...
Uma liberdade, vai. Tu não quer usar essa palavra, pode usar, vai.
É... Tá bom, então tá bom, a liberdade.
Eu não ligo não, eu creio no livre-arbítrio humano, a única coisa que o homem sempre faz bobagem.
A gente ainda vai resolver essa treta um dia, pra sempre.
Sim, no céu. Aí quando Deus fala assim, vocês estavam tudo errado.
É. Todo mundo.
Você achou mesmo que seria o rei?
Tu falaste uma coisa bem legal, Cacau. Aliás, todo mundo tá falando coisas bem legais, menos eu. Aí, assim, Deus deu as condições, cara. Realmente, Deus deu as condições pra que... Ó, assim, galera, vocês querem um rei? Beleza, vou ungir um rei aqui e vamos lá. Né, o espírito é dado pra esse rei. O rei é um filho de Deus. E ele tava assessorado, né, cara? Só como tu falaste antes ali, Cacau, foi subindo pra cabeça, né? Assim como a ascensão de Graú... Assim como a ascensão de Saul foi gradual, a queda também foi gradual. Ele começa com a desobediência. E se desobedece, ele desobedece de maneira consciente, né? Então, assim, a gente percebe que ele, de fato, subiu pra cabeça. Eu sou o rei, né? Eu domino, eu venço as batalhas. E assim, quando eu digo que Deus pesou a mão, pra usar uma expressão bem pentecostal, né? E bíblica até. Quando Deus pesou a mão sobre o povo ao permitir a monarquia, eu entendo dessa maneira, assim. aqui, Deus, ele também deu as condições. Não, gente, vamos lá. Vocês optaram por esse caminho, eu vou abençoar vocês nesse caminho. Mas tem condições. Como qualquer caminho que vocês forem seguir, existem condições. Você, para seguir a Deus, não dá para seguir de qualquer forma, não. Para seguir a Deus, existe um conjunto de regras que vocês devem obedecer e tal e tudo mais. E eu, quando o povo não reage positivamente às instruções de Javé, obviamente vem uma penalidade, né? Ainda que sempre permeada pela sua graça. Mas sempre que alguém, ou um rei principalmente, ele infringe uma lei, ele desobedece a Javé, existe uma consequência disso. E o povo vai experimentando por quê? O rei, ele é um homem. E toda a teologia bíblica vai apontar para que enganoso é o coração do homem, o homem é mau, né? O homem não é justo. Então, pô, eles estão escolhendo essa ideia, né, de queremos ser governados por alguém que não é justo. Então isso, com certeza, há consequências sérias para isso.
Exato. E aí tem a questão de que quando Saul cai, Deus retira o espírito de Saul,
né? E ele continua rei, né?
E ele continua rei. E aí que essa pressão toda leva ele à loucura, né, cara? Saul fica absolutamente perturbado, além de Deus enviar um espírito mal também, né? O que contribui um pouco pra perturbação dele.
Deus dá aquela sacaneada ainda por baixo, assim, tipo, ó, tô enviando um espíritozinho mal aí e tal.
É, então, e isso faz, assim, é quase como uma consequência, né, dessa rejeição, né, de Saul. Porque, assim, tem aquela frase famosa, que eu acho que é do Leonardo Boff, mas eu não tenho certeza, que é: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus.
Só Deus.
E só Deus quer ser menino, né?
Frase de Natal clássica.
Frase de Natal clássica, mas voltando no penúltimo estágio aí, todo rei quer ser Deus.
É, cara.
Foi aí que Saul fez, cara. Ele tentou ser rei à parte de Deus e isso era ser Deus, porque quem deu autoridade era Deus. Então Deus falou: ah, é, então vamos ver. E aí vai evidenciando Davi como rei escolhido, porque essa ascensão de Davi é gradual também. Ele se aproxima da corte como músico, ele se torna um herói, se torna um general, ele se torna um rebelde que tem a presença de correligionários fiéis a ele, gente que apoia ele. Quer dizer, Davi quase criou um estado paralelo.
Sim, cara. Não, um grupo de mercenários. Tá ligado o filme do Stallone, Expendables? É, o Davi começou com os Expendables, cara, com os mercenários. Ele tinha um grupo de mercenários, perfeito.
Ou Aliança Rebelde,
né?
E aí, né,
que ele aprendeu as técnicas, né?
Sim, Rogue One.
E assim, é incrível a fidelidade de Davi a Deus, porque ele, além de não matar Saul quando teve a oportunidade, quando ele vai viver no meio dos filisteus e ele sai para suas campanhas militares, ele ataca os inimigos de Israel e volta dizendo que tinha atacado Israel. É fantástico isso, cara, porque ele continua defendendo Israel como se ele fosse o rei de Israel, e ele não era o rei de Israel coroado, ele era só o rei ungido, né? Então Davi assume a sua posição monárquica antes de ser rei, né? É muito interessante isso.
Você achou mesmo que seria o rei?
Inclusive, eu quero ouvir na voz do Melhoranza aquele diálogo entre Saul e Davi, porque pra mim, quando eu li a primeira vez essa parte na Bíblia, cara, eu era novo convertido, cara, eu me senti assim num filme épico. Aliás, Record, cadê um filme... Aliás, Record não, né? Hollywood, Mel Gibson, cadê um filme decente da história de Davi? Pelo amor de Deus, entregue pra nós, porque o roteiro tá pronto aqui na Bíblia. Faz só umas adaptações aí, dá uma distorcida básica que vocês fazem, mas, cara, esse diálogo entre Davi... Pra quem não sabe, o contexto é o seguinte: Davi, né, o Saul tá atrás de Davi, e aí ele vai numa caverna, e Davi tá com os homens dele escondido nessa caverna. E Davi vai lá pra dar uma aliviada no ventre, que é a linguagem de Almeida, né? Na freestyle, tá, foi dar uma cagada. Aí ele vai lá, entra na caverna, e os homens de Davi falam: cara, aí ó, vai lá, maluco, mata o cara, tá tudo certo, Deus tá te entregando. Davi, na sua sabedoria: não, não vou matar. Vai lá, só arranca, né, um pedacinho da capa, né, do manto de Saul. E cara, e quando Saul sai da caverna, mano, pra mim tem uns diálogos assim mais... Ah, não sei explicar, cara. Eu acho épico esse diálogo entre Davi e Saul quando Saul sai da caverna. Ó, tá lá em 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 8, cara. Milho, com aquela sua voz, leia pra nós, por gentileza, esse um dos grandes diálogos, né, que tem aqui em 1 Samuel.
Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois eu disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm as coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você? Meu filho Davi, é você? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de me mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em tuas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em tuas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza.
Cara, é lindo, hein, cara? É lindo. E lembrando, pessoal, que Davi... Olha, eu não sei se é errado o que eu vou falar aqui agora, mas Davi já tinha sido ungido por Samuel, hein? Davi já tinha sido ungido por Samuel, ou seja...
E Saul reconhece isso. Agora sei que você será rei.
Cara, eu acho esse diálogo assim, velho, porra, fantástico. Obrigado, Melhorança, pela sua interpretação desse texto. Cid Moreira, quem é Cid Moreira?
Ah, tá bom. Então, só que eu ainda não faço a abertura dos irmãos.com, né?
Aí, ó.
Olá, pessoas.
O legal é que essa promessa final de Davi pra Saul, ele cumpre, né? Quando Saul pede que ele não elimine os descendentes.
Tem,
né?
O Mefibosete, é isso?
É, Davi vai adotar Mefibosete como parte da corte, né?
E ele era um cara com problemas, tudo, né? O Mefibosete, não é esse?
É, ele tinha problemas nos pés, né? E Davi fala: alguém ainda da casa de Saul pra eu fazer o bem por amor a Jonatas, né? E a gente nem falou de Davi e Jonatas ainda.
É, vamos falar. Um dia a gente fala.
É, mas também acontece que Davi vinga os gibionitas matando 7 herdeiros de Saul, né? Então, mesmo que Davi, quando começa o seu reinado, ele perdoa os que se opuseram a ele, os que não quiseram apoiar e tal, ele acaba deixando vários deles vivos e tal. Mais pra frente, quando os gibionitas chegam pra pedir pra Davi justiça pelo que Saul tinha feito com eles, ele manda matar 7 descendentes de Saul. Então, não acaba com a descendência, mas, né?
Você achou mesmo que seria o rei?
Muito bem, então continuando, nós temos aí no nosso en passant aqui, nosso overview geral aqui do livro, os capítulos 14 e 15 de Samuel vão continuar revelando a incapacidade de Saul de tomar as suas decisões, e isso levou Deus a mandar Samuel ungir Davi como futuro rei de Israel. E aí daqui pra frente, capítulo 15, a narrativa vai se voltar para Davi, vai mostrar como ele, Davi, mesmo sendo predestinado ao reinado, não tomou o trono de Saul. Visto agora o pequeno trecho que a gente leu agora há pouco. E aí a narrativa vai apresentar aqui 3 fatores para comprovar isso. A hostilidade de Saul, porque foi sempre Saul quem iniciou os confrontos com Davi. A ausência de vingança por parte de Davi, né? Davi teve 2 oportunidades claras de matar Saul, mas não o fez. Que o trecho que a gente leu, capítulo 24, e depois também o 26. E as afirmações de inocência de Davi no texto. Essas afirmações de inocência de Davi no texto são feitas também por Samuel, em 1 Samuel capítulo 28, por Abigail, em 1 Samuel capítulo 25, a esposa de Nabote, Jonatas, em 1 Samuel 19, capítulo 20, capítulo 22, e também pelo próprio Saul, no capítulo 20, no capítulo 24, que nós acabamos de ler, e também no capítulo 26. E aí só depois, né, os sucessos de Davi vão ser descritos em 2 Samuel, mas aí é um outro episódio aqui, fique ligado na nossa...
na nossa agenda
na programação. Nossa agenda, né?
Uhum. Ou seja, a gente vê um declínio espiritual de Saul muito grande, atormentado, ele fica totalmente atormentado, ele fica desorientado, porque quando é que, qual é a grande queda de Saul mesmo, vocês já falaram, eu não lembro agora, quando é que ele peida na farofa mesmo? Qual é o contexto aqui? É o sacrifício lá pra vencer as guerras, é isso? Qual foi o erro fatal aqui de Saul no capítulo 15? Vocês lembram?
Foi quando ele foi atacar os amalequitas e Samuel disse que era pra ele destruir tudo e não pegar despojos, né? Mas ele acabou pegando despojos e poupando o rei, né? Agag, o rei dos amalequitas. E trazendo pra... junto com ovelhas, bois e tal. E quando Samuel chega e vê tudo lá, diz que ele foi rebelde, né? E que a rebeldia... é aí que tá aquele texto que fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então, meus queridos ouvintes, essa rebeldia é rebeldia para com Deus. Quem se rebelou com Deus foi o próprio rei de Israel. Não é rebeldia para com o clero.
Olha aí!
Nem para com as autoridades em especial, mas para com Deus. Quando se rebelar contra autoridades religiosas ou não for uma rebeldia também para com Deus, isso é uma espécie de pecado de feitiçaria. Mas quando for para obedecer a Deus e não aos homens, isso não é rebeldia, isso é fidelidade à palavra de Deus, tá? Só porque esse texto é muito mal usado por aí. Como tudo que envolve monarquia, pastor quer ser rei, né? Todo pastor quer ser rei.
Ai, ai. Olha isso.
Dá pra fazer um adendo aí na fala do Boff, então, né? Todo homem quer ser rei, todo pastor também.
Pastor mais ainda.
Isso. Boa, boa, boa. Ou seja, então há uma rejeição forte aqui, né? Mas o Saul, ele suplica por perdão, né? E ele não é perdoado, então, porque chegou no limite aqui das lambanças dele. Então o Saul confessou, sim, pequei, desobedeci as suas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Pô, aí, hein? Quando um líder começa a fazer o que o povo pede. Caraca. E, cara, tem umas aplicações muito loucas aqui, né? Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor e ele o rejeitou como rei de Israel. Mano, quando Samuel se virou para ir embora, Saul ficou em posição fetal. Brincadeira. Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Cara, Saul era bipolar ever, né, velho? Eu lendo a história de Saul, parece aquele cara assim que... sabe aquele rei meio mimado? Fazem... ai, me arrependo, meu Deus! E sabe, meio crianção assim, cara? Um homenino? Eu tenho essa sensação, assim. E que bonito de Samuel, né, cara? Pô, Samuel...
é, mas tem uma coisa aí, que é onde você parou o texto, parece até que... tá, foi dada outra chance pra Saul. Mas é justamente o que não acontece, né? Porque depois disso, Saul traz Agag, Samuel mata Agag, na verdade, Samuel manda trazer Agag, Samuel mata Agag, é muito da hora, né? Porque Samuel é profeta, sacerdote, juiz e mata as pessoas na espada. É. O cara era um Gandalf do povo,
sim,
de Deus.
Sim, sim. You shall not
pass! Mas ele... e aí, Samuel faz isso, mas primeiro versículo do capítulo 16 é Deus dizendo: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Então, assim, parece até que Samuel queria manter Saul lá, e Deus fala: chega, eu já falei pra você, ele não é mais um rei, acabou, sabe? Então...
ou seja, tem uma hora que Deus intervém assim, tipo, ó, até aqui eu deixei vocês ir levando aí, mas deu, agora... para com essa palhaçada aí.
Porque ele disse: eu não vou com você, né? Falou pra Saul. E depois, no 31, ele acabou indo com Saul e Saul adorou o Senhor. Aí parece que tá tudo bem, né? Não, tá bom, tá perdoado Saul, já mataram Agag, tá tranquilo. Mas aí Deus fala: não, 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 não. Eu já rejeitei Saul, eu não quero mais ele.
E aí depois vem a unção de Davi, né?
E a unção de Davi já é ali, capítulo 16, né?
Você achou mesmo que seria o rei?
E é a partir daí, dessa rejeição de Deus para com Saul, que Saul vai entrando numa espiral de loucura, né? Porque ele vai ser atormentado por um espírito maligno. Ele vai ter momentos de arrependimento, assim, que ele vê a morte diante dele e a misericórdia de Davi, e ele se arrepende, fala, eu te amo, o que é que aconteceu? E em outros momentos ele fica louco, querendo matar quem aparece na frente, manda matar sacerdote, manda matar todo mundo. E ele fica muito doido aí, né? E ele tem uns ataques, assim, promete pra Jonatas que não vai fazer mal pra Davi, mas ele depois busca e tenta matar Davi. Aí ele não é morto pro Davi, ele pede desculpa, fala que ama Davi, e aí ele diz pra Davi que depois tenta matar de novo, vai pra guerra. E o ápice dessa loucura é quando ele vai encontrar com a...
Feiticeira de Endor.
Feiticeira de Endor, que é outro nome muito Star Wars, né, cara? Feiticeira de Endor.
Sim, mas é Senhor dos Anéis também, parece, hein, cara, né? Das terras de Endor.
Tem Endor no Star Wars, né? E aí tem um planeta, né? Tem um planeta de Endor. E aí, quando ele vai ali, independente, meus queridos, se você acha que ali ele encontrou Samuel ou não, essa é uma treta pra outro momento.
Ah, não, vou tretar agora.
Esse texto está ali pra mostrar o máximo da abominação que Saul chegou, entende? Porque isso é tratado como uma abominação.
Exatamente.
Na lei de Deus.
Exatamente.
Consultar os mortos, entendeu? Então, independente de se ali é o demônio, ali é Samuel, o texto não quer resolver essa questão, na minha opinião.
Sim, sim. O texto quer mostrar a que ponto um rei que deveria conduzir o povo à união, à adoração de Deus, a uma só lei, uma só fé, a que ponto ele chega de se desviar do propósito da lei.
E um desespero, cara.
É, o desespero, a loucura. É quase tipo você dizer que o presidente é satanista, por exemplo.
Pô, teve um pastor agora, né? Ou um deputado falando aí, não teve? Pro Temer? Temer, larga o satanismo e vem pra Jesus. Ou isso é notícia falsa?
É o Daciolo, maluco lá. O Daciolo, ele é doido, velho.
Ai, véio. Caraca, velho. Não, mas assim, ó. É isso aí que você tá falando, Cacau. O fato... Eu creio que não foi, né? Porque se Deus já tinha rejeitado, Deus ia se dar o trabalho de pegar o espírito de Samuel e mostrar pra Saul. Sei, por isso que eu penso que ali... E outra, Samuel, o Saul mesmo não viu ninguém, né? A mulher que descreveu, né? E o cara, é Samuel. Anyway, mas, cara, eu lendo aqui agora, folheando a Bíblia e relembrando as histórias, a partir do momento que Saul é rejeitado, eu vejo uma pessoa tentando fazer na força do próprio braço. Sabe? E isso vale pra nós em qualquer aspecto da vida, né? Quando a gente, principalmente pra vocês, são pastores, né? Se a gente quer levar na força do próprio braço, meu amigo, a tendência é ir consultar a feiticeira mesmo. Porque a gente fica desorientado, né? Imagina fazer as coisas sem o Espírito de Deus, não tem como.
E tem dois pontos aí que mostram esse fim trágico de Saul, né? Um é esse, ele consultando a feiticeira de Endor, e o outro é ele, é o suicídio, né? Na Bíblia sempre tá, esse tema tá relacionado com essa perda, né, de esperança, de perspectiva, mas esse afastamento realmente da vontade de Deus, né? Esse afastamento de Deus. Então, tanto com Saul quanto com Judas, né? E tá certo que Saul não se mata exatamente, né? Quer dizer, ele tenta se matar, mas ele não é bem sucedido na sua tentativa, e ele não terminou, né? Não, acabou não morrendo, infligindo em si mesmo a morte, mas a tentativa em si é a demonstração de que ele chegou nesse fim, né? Assim, de afastamento e tal. Dentro da teologia da Bíblia, gente, eu não tô falando que suicídio é isso, tá? Dentro dessa narrativa de Saul.
É o desespero, cara. Não, eu consigo imaginar ele um rei louco, assim, sabe? Realmente um rei louco, desesperado e, cara, no fundo, assim, gente, eu tenho pena. No fundo da pena. Claro, eu não queria estar no tempo dele, não queria ser Davi também, mas, cara, no fundo, assim, dá pena, né? Olha a que ponto chega o ser humano que desobedece a Deus, que larga, né, e abandona a Deus. É o desespero mesmo, não tem outra saída. É o desespero ou o auto-engano, é um dos dois. Fui bem clichê agora, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Muito bem, então, minha gente, chegamos ao fim de mais um episódio da série Aliança, fazendo aí uma introdução à monarquia em Israel. Obviamente que deixaremos Davi para um episódio solo. Talvez Davi e Salomão a gente encaixe aí os dois num episódio, mas é que com Davi, galerinha, a gente tem aí muitos aspectos teológicos para explorar, principalmente a aliança davídica. Então, assim, mais tretas monárquicas aparecerão por aqui na série Aliança, falando sobre sobre a monarquia em Israel. Eu vou ficando por aqui e depois deste programa eu quero é ser fiel a Deus e que o Espírito Santo me ajude, porque senão é loucura.
Eu sou Cacau Marx e Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares.
Pô, até na saída tu tem que avacalhar com o cara, né? Pô, não é fácil, mano. Não é fácil, Saul. Tadinho de Saul, mano. Hashtag Save Saul.
E eu sou Alexandre Melhoranza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
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 Amém, Cacau?
Amém, eu falei.
Nossa,
não
cara,
apareceu não?
Falar amém, mano.
Amém.
Amém.
Quer falar amém.
Amém.
Eu não vou desligar enquanto o Cacau não falar amém.
Eu também não, vai que faz uma hora gold.
Claro, não vai te dar azar. Amém, Cacau.
Apareceu aí ou não?
Nem pra escrever aqui.
Caiu de vez. Gente, o Cacau caiu, não tem o amém do Cacau. Então você aí no seu pensamento. Amém, Cacau? Voltou?
Amém.
Aê!
Eu caí, mas não foi por rebeldia, não.